Hora Política com a jornalista Elizabeth Tavares. O Página 1 ouve democraticamente todos os partidos políticos inscritos no Tribunal Constitucional.
Sejam bem-vindos ao Hora Política, uma iniciativa do jornal digital Página 1, que visa ouvir todos os partidos políticos em Portugal, nesta altura no âmbito das eleições legislativas. Hoje temos connosco, como convidados, Ana Carvalho e Duarte Costa, co-presidentes do VOLT Portugal. Muito obrigada por terem aceitado este convite do Hora Política e do Página 1. E começo aqui por, se calhar, vos perguntar, talvez começando pela Ana Carvalho, como é que o VOLT Portugal vê nesta altura o seu potencial para crescer no país, numa altura em que existem muitos partidos, mas que também há muito destaque que é dado a alguns mais do que a outros, em termos daquilo que é a percepção do público, nomeadamente nos mídia.
Uhum. Sim, deixe-me começar por agradecer à Página 1 o vosso convite. É ótimo, de facto, darem esta visibilidade aos partidos sem assento parlamentar também. Como estávamos a falar há pouco, é um pouco combater desta inércia democrática que há em dar sempre a visibilidade sempre aos mesmos. Pronto, se só ouvirmos falar dos mesmos partidos, não damos a oportunidade aos portugueses de saberem que há alternativas àqueles que já lá estão. Quanto ao VOLT e como nós estamos a planear crescer, a verdade é que nós temos aqui uma vantagem, porque o VOLT é um partido europeu. E, portanto, nós neste momento nós já somos um partido enorme. Somos um partido com mais de 30 mil membros em toda a Europa, estamos presentes em 31 países, já temos eleitos a todos os níveis, desde o Parlamento Europeu, desde o Parlamento Nacional, por exemplo, da Holanda, da Bulgária, e a nível municipal também temos vários por toda a Europa, mais de 100 eleitos, na verdade. E, portanto, o VOLT Portugal, que é, nós chamamos deste capítulo do VOLT Europa, também ganha com este crescimento. Nós aqui em Portugal, há 4 anos, éramos menos de 50 pessoas e neste momento já estamos a chegar aos cerca, na ordem de grandeza dos 500, por exemplo. Portanto, este crescimento tem sido exponencial. Agora, na altura das eleições, temos tido imensa também atenção, muito graças a podcasts e a iniciativas como a vossa, às quais agradecemos. E a verdade é que bebemos deste crescimento europeu. O movimento progressista está a crescer muito e aqui os portugueses estão a aderir a ele também. Portanto, o VOLT Portugal está a crescer um pouco por todo o país. Por exemplo, nestas eleições legislativas, vamos pela primeira vez participar em círculos eleitorais que não tínhamos participado antes, como é o caso da Madeira.
Participam em quase todos.
Participamos em quase todos. Tivemos ali um azar e, por falta de tempo, não conseguimos ir ao círculo eleitoral de Bragança. É o único que nos falta. Em todos os outros apresentámos lista e, portanto, nos Açores, Madeira, Europa, fora da Europa e todos os distritos de Portugal continental, os portugueses vão poder votar no voto.
Portanto, vão aparecer no boletim de voto.
Exatamente.
Nesses círculos. E quais são as vossas ambições para estas eleições? Prevêem que possa haver, de facto, um espaço para eleger já aqui candidatos?
Sim. A resposta é clara, nós queremos eleger a nossa candidata nacional, a Inês Bravo Figueiredo, e estamos a trabalhar para isso e até agora temos tido resultados muito bons.
Voltando agora para Duarte Costa e também agradecendo estar disponível também para esta entrevista, o partido, sendo um partido jovem em Portugal, já existe desde 2017, portanto já tem uma presença, embora em termos oficiais esteja aprovado e existe oficialmente desde 2020, mas é um partido também que tem pela sua liderança e não só em termos de idade, portanto são mais jovens, são bastante jovens, mas também as profissões e as áreas de formação. Estamos a falar, no vosso caso, da Ana, na área das energias renováveis, muito de investigação e trabalho nessa área, engenharia, e no caso do Duarte é um ambientalista, especialista em alterações climáticas, portanto estamos a falar de um partido, como diriam os jovens na minha época, muito à frente?
Sem dúvida, de novo, parabéns por esta iniciativa. Eu acho que o VOLT é a maior inovação política desde o 25 de Abril em Portugal, ou seja, nós em Portugal e já agora também no resto da Europa. Nós nunca tivemos na Europa e já agora em nenhuma parte do mundo europeus, pessoas de vários países a fazerem política em conjunto. A grande novidade que o Volt traz a Portugal é de termos políticas que foram pensadas por europeus de toda a Europa e, portanto, termos por aí a possibilidade de trazer boas práticas para Portugal. E eu acho que neste momento que nós estamos a um mês das eleições legislativas, esta é uma grande sede dos portugueses. Nós temos problemas crónicos do século XX ainda no século XXI, a questão da desigualdade, a questão dos baixos salários, o tema da habitação que agora está ao rubro porque não temos acesso à habitação para o poder de compra que temos e uma série de outros problemas também de burocracia, de um Estado ineficiente, a somar aos problemas do século XXI. O caso das alterações climáticas, que é um tema que me trouxe ao Volt e à política, mas também os outros temas do nível global, como a ameaça de guerra na Europa, a questão da economia global, que está a alimentar desigualdades e que temos grandes corporações que conseguem fugir aos impostos. E, portanto, para nós darmos resposta a tudo isto, nós achamos no Volt que as estruturas tradicionais dos partidos nacionais e até do modelo muito baseado nas fronteiras territoriais nacionais, de soberania nacional, para dar resposta é insuficiente e essa insuficiência está à vista, porque nós não estamos a conseguir na Europa dar resposta a estes problemas, as pessoas estão incomodadas e desconfiadas até dos partidos tradicionais e isso leva ao quê? Ao crescimento dos populismos, que é outra das grandes marcas desta eleição em Portugal e que tem sido uma das grandes marcas das eleições nacionais que temos visto por toda a Europa nos últimos anos. E é justamente para isto que o Volt quer ser uma solução, mas para isso precisa do apoio das pessoas em Portugal e em toda a Europa que querem essas soluções, que querem essa mudança.
Digamos assim, o vosso adversário nestas eleições são os grandes partidos ou a abstenção?
Nós começámos esta campanha com uma ideia muito, como disse há pouco, muito para a frente, que foi nós propusemos uma frente progressista. Ou seja, nós propusemos aos partidos novos, progressistas, que têm uma base, que são plurais, não é? Não são próximos necessariamente uns dos outros, mas têm uma base comum.
Fala de Iniciativa Liberal, o Livre
e o PAN. E o Volt. Estes quatro partidos são os partidos mais recentes em Portugal e, de facto, têm aqui uma forma de fazer política diferente. Querem mudar, querem trazer uma agenda própria, seja de baixar os impostos e simplificar o Estado, seja nas causas ambientais, seja nas causas sociais. O Volt fala muito bem com todos estes e queria, desta forma, que nós colaborássemos na nossa pluralidade e nos apresentássemos em conjunto para termos um peso eleitoral que possa, por um lado, romper com este bipartidarismo do PS e do PSD, que não está a dar resposta aos problemas dos portugueses e, por outro lado, ter um peso de travão ao crescimento do populismo, em especial da extrema-direita. E nós achamos que é nesta união, neste diálogo, nesta cooperação, que nós podemos, progressistas e pessoas, como nós dizemos na nossa campanha, os cidadãos de bom senso, que nós podemos ter peso nas matérias. Mas, infelizmente, essa frente progressista não foi avante porque nenhum dos três outros partidos quis avançar com ela. Alguns nem sequer nos responderam de todo, e portanto nós estamos aqui a lutar por o nosso lugar na Assembleia da República para ser essa força no Parlamento que coloca os outros partidos a colaborar e a fazer frente a estas duas ameaças, que é, obviamente, a extrema-direita e o populismo, que ameaça mesmo as estruturas da democracia, mas isto é só um sintoma, não é? A extrema-direita é um sintoma de um modelo bipartidário, PS-PSD.
De uma doença, normalmente.
Exato.
Têm um sintoma.
E nós podemos tratar os sintomas ou podemos tratar a doença. E nós, neste caso, queremos tratar a doença. Nós também temos boas relações com o PS e com o PSD e também temos um sentimento de gratidão porque são dois partidos responsáveis por trazer a democracia a Portugal, não é? Porque foram os primeiros partidos do centro moderado, como nós, no pós-25 de Abril, mas não estão à altura dos desafios e mesmo as novas lideranças mudaram as lideranças e nós vemos, não somos só nós, eu acho que os portugueses em geral, vemos nas ruas, nas redes sociais, que não há grande vontade de continuar com estes dois partidos. E nós estamos aqui para justamente começar a criar uma nova alternativa política a tudo isto, ao bipartidarismo e ao populismo, radicalismo de direita, também um pouco de esquerda, mas esse não está a ter tanto crescimento como o da direita, portanto o da direita é mais preocupante.
Tem havido também, sobretudo nos últimos anos, mas já havia antes de 2020, um recuo grande ao nível daquilo que é o nível de democracia nos países do Ocidente e com governos e mesmo ao nível comunitário, políticas que são vistas com desconfiança e que vêm anulando sucessivamente direitos civis, liberdades e também, mesmo afetando alguns procedimentos, nomeadamente negociatas, negócios opacos, a falta de transparência, apesar de haver legislação, depois há aquilo que é a prática, não é? E o nosso jornal, por exemplo, acompanha muito a contratação pública e encontramos situações diárias, e nós temos um boletim diário precisamente para que os cidadãos possam verificar. E a minha questão é esta: de facto, existe, sentem que existe essa desconfiança face, sobretudo, aos partidos que têm governado, e isso tem afastado as pessoas da política, isto porque a nossa democracia, apesar desses partidos que referiu, de facto, terem contribuído e terem estado no início do nosso processo democrático, o que é certo é que isso também já foi há bastante tempo.
Sim.
E, portanto, também se criaram vícios e temos muitos casos de corrupção, mas não só em Portugal, mesmo ao nível da Comissão Europeia tem havido investigações e casos de corrupção. Como é que o vosso partido pode lidar com esta desconfiança e de facto, dizer aos portugueses somos diferentes, não temos estes vícios e não estamos alinhados com este recuo da democracia que tem existido?
Sim. Eu acho que o Volta é um partido diferente de outros partidos também pela sua composição. Ou seja, quem é que tem reconhecido o valor no Volta? Nós vemos, como disse no início, pessoas com quadrantes profissionais diferentes, pessoas com uma faixa etária diferente.
Ou seja, não são os típicos carreiristas que vêm desde as jotas.
Exatamente.
Seguem, nunca trabalharam, como o português costuma dizer, pessoas que nunca trabalharam.
Sim.
Entre aspas.
Sim, nós não temos, ou seja, enquanto que noutros partidos há uma atração por pessoas que estão à procura de uma carreira política, no nosso caso, como nós ainda não oferecemos carreiras políticas, isso depende daquilo que os portugueses nos quiserem dar, nós oferecemos um projeto político europeu que quer mudar a forma como nós fazemos política e como a política traz soluções para as pessoas. Isto é que são frases vagas, depois podemos materializar com conceitos concretos. Eu acho que isso é uma grande diferença do Volt. O outro aspecto é que nós somos um partido que quer aprofundar o projeto europeu. E agora, até como candidato às europeias em Portugal, e dando-lhe uma resposta à sua pergunta, uma das propostas que nós temos para as próximas eleições europeias, para quem conhece o Volt, sabe que o Volt quer avançar para um modelo mais federal da União Europeia. Isto não significa perder soberania nacional, na verdade o que nós queremos é mais soberania, e essa soberania é maior se for partilhada a 27, mais, porque vamos ter mais. Mas no modelo federal nós temos duas coisas: nós temos mais democracia, portanto nós temos os portugueses e os outros europeus a decidir os rumos comuns da Europa e não apenas alemães ou franceses ou poderes
a imporem depois políticas.
Exatamente, países mais influentes. E por outro lado temos uma estrutura política e jurídica para isso. Por exemplo, nós gostávamos de ter uma Constituição Europeia. Já temos o Tratado de Lisboa, que já tem um peso. Mas nós gostávamos de ter um Tribunal Constitucional Europeu que permite justamente garantir esses direitos e essas garantias e liberdades próprias de uma sociedade, de uma democracia liberal que promove os direitos humanos, a sustentabilidade, o Estado de Direito. Nós, neste momento, temos Estados-membros, e não só, muitas vezes até ao nível regional e local, temos abusos desses direitos e não temos instrumentos jurídicos do nível europeu para garantir essa uniformidade. E é aí que um projeto europeísta verdadeiramente democrata e federalista faz toda a diferença. Claro que não é do dia para a noite que se muda a Europa para uma federação, mas nós achamos que é esse o caminho, é esse o próximo passo orgânico para a União Europeia conseguir ser aquilo que nós queremos que ela seja, que é um espaço da democracia, da sustentabilidade, do Estado de Direito e da influência destes valores no mundo inteiro.
E aqui em Portugal, que estava a referir em propostas, têm propostas concretas para vários desafios e no vosso programa eleitoral, que os nossos leitores leitores e ouvintes poderão consultar também, e vamos disponibilizar o link para que o possam fazer.
Boa.
No vosso programa têm várias propostas concretas, não só para desafios que são mais mediáticos, como a crise na habitação, a crise no setor nacional, no Serviço Nacional de Saúde, mas também alguns aspectos que já falou: a necessidade de melhorar os rendimentos das famílias, a necessidade de também olhar para a questão fiscal. Quero detalhar algumas dessas vossas propostas, nomeadamente a questão de melhorar os rendimentos dos portugueses e aproximá-los daquilo que são os rendimentos a nível europeu, que seria muito bom. Penso que não há nenhum português que não concordasse com essa medida.
Sim. É uma das favoritas.
Bem, no que toca às nossas propostas, lá está, e voltando aqui a esta componente europeia que temos, a verdade é que nós, para fazer as nossas políticas a nível nacional, vamos também buscar as boas práticas europeias e trazê-las para aqui. Por exemplo, mencionou o tema da habitação. Nós temos experts e contactos, outros capítulos do VOLT, por exemplo, em Viena, na Áustria, em que a habitação pública, portanto, está muito bem desenvolvida e, portanto, se forem ver, de facto, o nosso programa eleitoral agora para as legislativas, vão lá encontrar esta boa prática de Viena, que é termos pelo menos 60% de habitação pública, muito baseada na prática das cooperativas. E, portanto, usar estes pequenos exemplos de como é que as coisas funcionam lá fora para aplicar aqui,
que, a verdade é que algo funciona. Que já existiu em Portugal e que continua a existir, mas que depois se foi
Exatamente. Perdendo. Não é? Por vezes não é preciso inventar a roda novamente, é preciso simplesmente que haja continuidade das medidas. Isto é um problema em Portugal porque o facto das legislaturas serem de 4 em 4 anos e estarmos constantemente em rotação bipartidária destrutiva, não é? Porque os partidos que vêm a seguir aos outros não constroem sobre si próprios, não permite que haja crescimento global. E, portanto, às vezes não é preciso reinventar a roda, é simplesmente voltarmos a ver o que é que funcionou, vermos o que é que está a funcionar lá fora e aplicar aqui. E em relação aos rendimentos, isso acontece também. Portugal tem um rendimento, para já, o salário mínimo em Portugal é baixíssimo a comparar com o resto da Europa, e, portanto, procurar trazer o salário mínimo de forma a equilibrá-lo com o resto da Europa, pelo menos com o nosso vizinho Espanha, seria uma boa ideia. Mas nós, no nosso programa, focamos mais naquilo que chamamos o salário médio, que no fundo é elevar os salários em geral das pessoas. Temos várias medidas, como por exemplo, incentivos às empresas que tenham salários mais elevados, de forma também a diminuir o fosso salarial entre gestores de topo e portanto, as pessoas que são empregados, não é, dessas pessoas. E isto, mais uma vez, são práticas europeias que nos outros países vemos salários muito mais elevados que aqui. No fundo é procurar aplicar aquilo que funciona lá fora a Portugal. E, portanto, a nossa proposta é, em 10 anos, levar os portugueses a ter salários europeus.
E também aplicando muito a questão, batalhando contra a questão da burocracia e do excesso de custos que tudo isso traz.
Exatamente.
E que também depois acaba por envolver uma outra proposta que tem, que é a questão também de ajudar à criação de empresas, o empreendedorismo e do contributo que isso terá também para o crescimento económico, não é?
Sim, na verdade, para termos salários europeus precisamos ter uma economia que gera valor acrescentado no nível que outras economias europeias geram. E isto é muito importante para Portugal e para cada português que tem um salário muito abaixo da média nacional. Não é uma questão de retirar impostos, porque se nós não pagássemos nenhum impostos, ganhávamos ainda assim 12 mil euros abaixo da média europeia. Uhum. Portanto, precisamos de gerar mais riqueza. Mas isto também é muito importante para a União Europeia, porque a União Europeia, para ser um bloco económico influente e que tem tração na economia global, não pode ser uma economia onde temos 12 países que geram alta riqueza, que são muito prósperos, e depois temos 15 países que estão para trás, como Portugal. Portanto, Portugal, e sobretudo, e aqui falo sobretudo para os portugueses que estão em regiões que também estão a eles abaixo da média europeia, abaixo da média nacional, perdão, são essas as regiões que nós queremos pôr a União Europeia a desenvolver a um passo acelerado. Porque é aí que a União Europeia, também como um bloco, pode cada vez mais ser aquilo que ela se propõe e cada vez mais influente. E esse ponto que mencionou do empreendedorismo, portanto, empreender significa realmente propor-se a criar algo novo, a inovação, propor-se a criar mais valor acrescentado. Nós temos várias ideias concretas, e agora passando também para as europeias, mas para nós elegermos as europeias vamos precisar de eleger nas legislativas, portanto faz sentido falar de europeias.
As europeias estão aí já à porta também.
E são em junho, não nos esqueçamos delas.
Exatamente.
Mas para as europeias nós queremos justamente dar um passo muito importante neste mercado comum que nós temos na Europa. Ou seja, nós todos sabemos que podemos viajar, podemos abrir empresas, podemos trabalhar muito facilmente na Europa, mas não temos um sistema interoperacional entre os países. Isto é um bloqueio. Por exemplo, se uma startup portuguesa por causa dos bloqueios administrativos e burocráticos, por causa das legislações nacionais, não têm de facto acesso a um mercado de 450 milhões de europeus, que é o espaço único da União Europeia e não só da área económica exclusiva, neste caso, as empresas têm um problema de competitividade em relação, por exemplo, a uma empresa americana ou chinesa que está a operar no mesmo mercado global, mas não tem o mesmo mercado doméstico. Provavelmente tem um mercado doméstico de 10 milhões. Portanto, nós queremos uniformizar e criar uma one-stop shop, ou seja, uma forma em que qualquer empresa, em qualquer ponto da Europa, consiga resolver os seus trâmites administrativos de forma coordenada, e isso é uma vantagem de termos uma União cada vez mais federal. Depois nós queremos colocar também a União Europeia a triplicar o seu investimento em ciência e em investigação. Infelizmente saiu há pouco uma notícia que o orçamento para o Horizon Europe, que é o principal programa de investimento em investigação e ciência, vai reduzir, porque não há dinheiro para investir em tudo o que é necessário neste momento, entre ajudar a Ucrânia e o Horizon Europe. E nós somos completamente a favor de ajudar a Ucrânia, mas nós precisamos do apoio dos portugueses e dos europeus para realmente dar força à União Europeia. Isto significa trazer mais financiamento para a União Europeia.
Até porque a União Europeia tem perdido muito. Lembro-me da União Europeia ser líder, os países europeus, mesmo na Escandinávia, líder em tecnologia, nomeadamente o setor das telecomunicações. Uhum. Eram empresas, tínhamos de facto aí uma pegada e agora estamos muito aquém, e é bom que os europeus e os portugueses tenham consciência do que é que isso significa, não é?
Sem dúvida, e é este caminho. Eu acho que a União Europeia, para seu próprio benefício, como eu estava a dizer, para ser relevante, precisa de alavancar a economia em países como Portugal, e precisa de fazê-lo independentemente se os nossos políticos nacionais sabem ou não sabem fazê-lo. Porque o que se passa com Portugal é que, apesar de nós termos milhares de milhões de investimento da União Europeia em Portugal, como esses investimentos são decididos pelo nível nacional e muitas vezes com interesses eleitorais, esse dinheiro não está a fazer a diferença nas nossas vidas. Portanto, nós queremos que a União Europeia, independentemente da qualidade dos nossos políticos nacionais, consiga fazer isso por ela própria, porque desenvolver Portugal e dar salários europeus aos portugueses é fundamental para que a Europa seja relevante no mundo inteiro. E isso passa, lá está, por esta questão da aposta na inovação, por esta questão de conseguir que quem cria uma empresa em Portugal consiga, de facto, ter acesso ao mercado de 450 milhões de habitantes. E depois há aqui todo o aspecto também da sustentabilidade e da neutralidade carbónica. E, de novo, esta é a área que...
E está em casa, que é a sua praia, não é?
Exatamente. Eu costumo dizer, quando comento estes temas na televisão ou na imprensa ou nas minhas redes sociais, que as alterações climáticas preocupam-nos muito, até porque nós vemos os impactos que elas têm, mas elas também são, na verdade, a oportunidade e o apelo a criarmos aquele mundo que sempre sonhámos ter, ou seja, uma economia verdadeiramente sustentável, que não derruba a natureza e os limites do planeta. E aqui nós achamos que esta transição climática para a Europa é uma oportunidade de ser líder no mundo. Nós já somos líderes no mundo, apesar de não estarmos à altura daquilo que é necessário, e isso significa todo um novo mar de oportunidades, de novas tecnologias, de novos negócios, de novas formas de nos relacionarmos com a natureza, que também tem um valor económico, que também vai dar resposta aos desafios do emprego com qualidade, na relação qualidade-vida pessoal, também na questão dos rendimentos, e a Europa tem conseguido fazer essa evolução, e nós queremos estabelecer metas ambiciosas. Portanto, nós queremos descarbonizar até 2040, queremos neutralidade de 2040, o que é antecipar em 10 anos o objetivo atual. Isso significa antecipar, às vezes algumas pessoas, quando falam comigo, ficam um pouco preocupadas porque isso vai ser mau, ou vai ser uma pressão demasiado grande, ou vai ser muito caro, oneroso. Na verdade, não. Antecipar significa realmente colocar-nos já a ter esses benefícios que só prevemos ter lá para a frente, e portanto significa acelerar esta transição, o que significa termos mais rendimentos, mais empresas verdes, mais empregos mais bem pagos, e termos esse mundo de sonho que eu estava a dizer antecipadamente.
Já pegando nesse tema e já falando aqui em algumas dessas vossas propostas, sabemos que, por exemplo, para os nossos ouvintes e leitores mais jovens, o tema já se calhar acompanham mais. Para pessoas mais da minha idade, que nasci em abril de 74, eu cresci a ouvir falar em ecologia, com ser vegetariana, com muitas outras, ainda antes, no pré-internet, portanto, ainda numa época em que se queríamos, se queria comprar algo que era vegan, tinha de mandar vir de catálogos de Londres, porque só no Reino Unido é que havia mais essa cultura, e se em Portugal queríamos uma refeição vegetariana, era a salada, mas trazia ovo e trazia outras coisas. Ou seja, estou a falar que há uma geração que já vê, se calhar hoje, com muita desconfiança, porque já há muitos anos que eu falar em ecologia, na necessidade de proteger o ambiente, na questão da ação, do impacto da ação do homem, mas o que nós vemos hoje em dia, o discurso, é impostos, é condicionar a vida das pessoas, enquanto as grandes indústrias, os grandes poluidores, os grandes interesses, podem, de certa maneira, entre aspas, acomodar e até ganhar, lucrar. Por exemplo, estamos a ver no caso dos automóveis, não se fala às vezes tanto no investimento forte em transportes públicos, na prática, não é na teoria, é na prática, nomeadamente fora dos grandes centros, porque há, por exemplo, no caso de Portugal, há localidades que não são servidas por transportes. Mas o que se fala muito é trocar um veículo por outro, ou seja, não estamos na mesma numa sociedade de consumo. Resumindo, para pessoas da minha idade, se calhar já olhamos um bocadinho com desconfiança para algumas destas políticas. Como é que pode um partido como o vosso também trabalhar nesta vertente de haver que haja uma garantia de que na política não há uma corrupção ou promiscuidade ou uma tentativa de ir atrás dos lucros dos grandes grupos de novo e ir taxar as famílias, taxar o consumidor? Como é que se pode não só ter políticas sérias no combate às alterações climáticas e proteção do ambiente, ao mesmo tempo garantindo aos cidadãos que tudo está a ser feito agora é sério, digamos assim?
Sim.
Peço desculpa, pergunto demasiado longa.
Isso é outra inovação, e agora falo mesmo a título pessoal, que eu encontrei dentro do Volt. Ou seja, como especialista em alterações climáticas e pessoa que está muito interessada nessa transição, aquilo que eu via, e às vezes até pessoalmente até me poderia agradar, eram estas políticas muito verdes e quase até proibitivas. E o que eu encontrei no Volt, que gostei mais ainda, foi, cá está um partido que tem uma agenda muito ambiciosa, mas que não quer de todo ter uma agenda proibitiva, ou seja, que tem uma lógica muito de incentivar o que está certo. A partir do momento que temos os incentivos certos, podemos eventualmente penalizar o que está errado, por forma a gerar receitas para financiar o que está certo. Portanto, é utilizar...
Mas as grandes indústrias, ou penalizar a família, o indivíduo?
Não, nós achamos, por exemplo, na questão dos transportes públicos, não me dá para penalizar o uso do carro se não houver uma alternativa de transportes públicos. Na questão da alimentação, não dá para penalizar a alimentação de base animal, por exemplo, que sabemos que tem um impacto mais negativo nos ecossistemas e no sistema climático, do que se não houver alternativas. Portanto, por exemplo, nestas eleições, eu penso, não vi ainda a comunicação dos outros partidos, sobretudo Livre e PAN, que são partidos que têm uma agenda ambiental também como a nossa bastante ambiciosa, mas eu vejo que somos o único partido até agora que já está a comunicar o tema da alimentação como uma das nossas 8 principais bandeiras. Está nas nossas redes sociais, vão lá ver. Nós queremos um Programa Nacional de Alimentação Vegetal. O que é que isto significa? Nós queremos que haja formação de chefes para que em todos os restaurantes um chefe saiba preparar uma boa refeição vegana, para que, independentemente se a pessoa é ou não vegana todos os dias, que possa fazer essa opção, e só fazendo essa opção já está ajudado muito, de certa forma. Nós queremos incentivos fiscais para os restaurantes e os estabelecimentos que já estão a trabalhar para que haja uma alimentação do futuro, uma alimentação climática, uma alimentação alinhada com a sustentabilidade. Nós queremos programas que ajudem a sensibilizar crianças nas escolas e novas ementas nos espaços públicos, sobretudo aqueles que são abastecidos pelo Estado, para que tenham essa alimentação de acordo com aquelas que são as metas do próprio Estado. Está na lei de bases do clima, está nos discursos dos políticos, mas não está na ementa da escola primária pública, onde se calhar o meu filho ou a minha filha estudam.
Que aliás comem muitas vezes é massa com massa e não há verde nenhum nem fruta.
Acabam por não ter uma alimentação sequer equilibrada.
Sim, e o que nós queremos é se nós sabemos que do ponto de vista da ciência o que está não está bem, e Portugal de facto neste campo da alimentação as coisas não estão nada bem, nós somos o país da União Europeia com Espanha que come mais carne por ano por pessoa. E, portanto, nós temos um impacto gigante na saúde das pessoas, nos nossos ecossistemas em Portugal, nos ecossistemas dos outros países, ao estarmos a importar ração dos outros países, por exemplo, da Amazónia, do Brasil, que causam desflorestação para alimentar os nossos animais em Portugal, sobretudo quando temos uma situação de seca, ou seja, temos menos pastos, temos que gastar mais dinheiro em ração, estamos a aumentar as nossas importações e a perder dinheiro da nossa economia para alimentar um hábito que nem sequer nos faz bem. Claro, isto está muito enraizado e se calhar algumas pessoas estão a ouvir e estão a pensar, pronto, lá vem o discurso vegano, vão proibir de comer carne. Não, nós não queremos proibir, o que nós queremos é que toda a gente tenha acesso, e quando eu digo acesso significa as alternativas vegetais têm que ser tão ter o mesmo preço ou mais baratas que as animais e têm que ter um sabor, uma experiência de alimentar, gastronómica, digamos assim, tão boa ou melhor. Isto é possível e há imensas empresas, há imensos negócios em Portugal e no mundo inteiro que estão a trabalhar nesta linha e isto é um ótimo também setor do futuro para nós apostarmos e é isso que nós queremos que Portugal inicie.
Ou seja, o Volt não está contra podermos ter o cozido à portuguesa, o que defende é se calhar mais couve no cozido à portuguesa.
E, por exemplo, ter um cozido à portuguesa com enchidos veganos, com seitan, com outras experiências. Nós, qualquer vegetariano e vegano em Portugal, já há muitos anos que sabe como comer uma boa refeição portuguesa, uma boa receita portuguesa veganizada. Eu, por exemplo, já há 3 anos, eu sou vegano há 4 anos, há 3 anos, ou 4 anos, aliás, que o meu Natal é vegano. E partilho nas redes sociais, partilho com o desafio vegetariano, que já agora recomendo toda a gente a ir ver. É possível ter um tofu com broa, uma migas de tofu, um tofu com todos, saboroso, bom, a minha família que não é vegana come e gosta. E isto é só de Natal, mas há várias receitas que são possíveis. E eu acho que é por aí o caminho, pelo planeta, pela nossa saúde, pela nossa economia, e já agora também pelos animais.
Então, deduzo também, agora aqui uma provocação, que o Volt não estará muito contente com algumas das mais recentes políticas ao nível europeu, da União Europeia, nomeadamente a aprovação por mais uma década do uso do Roundup, ou glifosato, já não sei se disse bem a palavra, e também a questão de um recuo grande naquilo que é o uso dos pesticidas, também um forte lobby, porque infelizmente também existem cada vez mais lobbies fortes ao nível da grande indústria a vários níveis, nomeadamente indústria farmacêutica e também na área agroalimentar, no tema de poder haver uma redução das restrições a nível comunitário dos organismos geneticamente modificados. São 3 temas aqui, não é, que se calhar não estão muito satisfeitos com o rumo que está a ter na Europa.
Eu acho que essa pergunta é mesmo importante porque, na verdade, é preciso que as pessoas saibam o que é que se passa no Parlamento Europeu porque lhe diz respeito diariamente, diz respeito ao que está no prato delas. Todos nós na União Europeia, aqui em Portugal, é a União Europeia. E a minha co-candidata, Ria Lopes, trabalha no Parlamento Europeu, é assistente parlamentar nos Verdes Europeus e, aliás, essa é a motivação dela para ser candidata, porque há muita coisa que é aprovada no Parlamento Europeu sujeita a lobbies que, se a maioria das pessoas soubessem, jamais votariam nesses partidos. E aqui falo, e é preciso mencioná-los, no caso de Portugal, tem sido o PSD, e se elegermos o Chega nas próximas eleições, vai ser igual. Aliás, em matéria agrícola, o PSD alinha-se com o Chega, ou seja, alinha-se com a extrema-direita. Que é, qual é a lógica? A lógica não é uma agricultura que beneficia as pessoas. A lógica é uma agricultura que beneficia certos agricultores. Estamos a falar dos grandes agricultores. E, portanto, se temos um pesticida que ajuda a ter mais lucro porque elimina doenças e elimina perdas de produtividade, mas com um custo enorme, demonstrado pela ciência, nos cidadãos, o Parlamento Europeu, por esses partidos que têm essa visão, aprova decisões que beneficiam esses agricultores, mas prejudicam a saúde de milhões de pessoas. Isto está documentado na ciência, está documentado nos estudos, teve forte reação e contraposição da parte dos Verdes Europeus, da família que o Volt, que já tem um parlamentar, se situa, e de outras famílias, mas infelizmente ainda é essa família do centro-direita e da extrema-direita, aliás, neste momento, do centro-direita, do PPE, que tem mais peso. Portanto, de novo, se nós queremos melhor comida dos nossos pratos, nós temos que nos envolver na política europeia, nós temos que votar nas eleições europeias, e não é só votar, nós temos que mobilizar as pessoas à nossa volta, os nossos pais, os nossos avós, os nossos amigos, a perceber que têm que votar e têm que votar em projetos políticos. O Volt é um deles, mas há outros, em projetos políticos que os ajudem a ter uma vida melhor, inclusive o que é que está no prato, como é que conseguimos ter salários do nível que queremos, como é que conseguimos viajar na Europa de comboio em vez de avião, uma série de questões, como é que conseguimos garantir a paz no nosso continente.
E ter saúde, porque tudo isso depois está, obviamente. E devo dizer, aqui é uma observação, mas para mim, com 49 anos, e como que cresci muito com o tema da ecologia, na escola, quando eu andei na escola primária, falava-se muito a palavra ecologia, e na defesa do ambiente, e estou chocada como é que em 2023 estamos, já estamos em 2024, estava a pensar em 2023 porque foi quando houve algumas dessas questões ao nível do Parlamento Europeu, mas agora em 2024, como é que é possível estarmos na Europa, devíamos, a meu ver, quando eu era pequena, nós pensávamos que em 2024 já íamos ter os carros voadores. Uhum. E não só não temos os carros voadores, ou outra, ou algo do género, como ainda temos uma discussão de retrocesso ao nível de ainda estamos a falar deste tipo de pesticidas e ainda estamos a falar de diminuir restrições ao nível dos organismos geneticamente modificados. Para a minha geração, é um choque.
Por acaso é interessante esta questão da geração, porque nós temos notado até agora nos últimos tempos uma crescente de membros que se juntam ao partido, não só em Portugal, mas também no resto da Europa, de pessoas mais velhas. Portanto, nós ao início começámos a dizer que somos um partido jovem e a verdade é que os nossos representantes, eu, o Duarte, os nossos candidatos, somos pessoas mais jovens, mas a nossa base partidária está muito baseada também em pessoas de gerações mais velhas que vêm ter connosco precisamente com esta conversa do clima e de proteger o planeta, que já têm ouvido falar durante tantos anos e que não têm tido, não têm visto uma ação na prática, e vêm ter connosco a dizer: eu estou um pouco farto que isto aconteça, quero de facto construir um mundo melhor para os meus netos ou para os meus filhos. E portanto há muita gente mais velha que tem vindo ter connosco porque vê esta ação europeia climática que temos e que vê no Volt uma mudança, no fundo, para ação climática concreta.
E eu falando aqui em nome das pessoas mais velhas, o que posso dizer é que de facto é um contrassenso ao mesmo tempo a Europa ter um discurso, e em Portugal alguns partidos têm um discurso tão forte ao nível da questão do combate às alterações climáticas, sempre dito com um tom muito grave e muito sério, que é a maior ameaça de todos os tempos, mas depois estão a discutir ou a ponderar questões tão graves como estas questões dos pesticidas, ou estão a prolongar por mais uma década um pesticida que é perigosíssimo. Portanto, há aqui um contrassenso. E a nível europeu temos um problema, ou não?
Sim, eu acho que é esta incoerência, o que eu estou a ouvir nas suas palavras é a incoerência, e é também a nível nacional. Nós, por exemplo, temos um partido como o PS que traz os temas climáticos, esteve associado a instrumentos legais como a Lei de Bases do Clima, e nas palavras está no caminho certo, e se calhar quem conhece o PS sabe que não é só na área climática, em várias áreas, ou seja, na comunicação até faz sentido. Mas depois, assim que há um problema, por exemplo, assim que tivemos o problema da invasão da Ucrânia, que levou ao aumento do preço dos combustíveis, uma das primeiras coisas que desapareceu de imediato foi a taxa do carbono. E a taxa do carbono é o que está a financiar o fundo ambiental, que está, por exemplo, a permitir que as pessoas possam ter bicicletas e bicicletas elétricas a preços descontados, que está a permitir às pessoas poderem investir em eficiência energética nas suas casas, painéis solares. Portanto, quando nós de imediato favorecemos o preço dos combustíveis perante a transição climática, então é uma questão de coerência. E aquilo que nós precisamos enquanto cidadãos, eu sei que se calhar nem todos vão concordar com esta visão, é normal, em democracia há uma pluralidade, mas aqueles que concordam que não dá para continuar com o mesmo modelo económico, não dá para continuar a achar que baixando o preço dos combustíveis a nossa sociedade vai funcionar melhor. Nós precisamos, sim, de libertar as pessoas da dependência do carro, da dependência de ter que ter uma fatura do combustível todos os meses. Eu fico chocado em campanha quando, por exemplo, desloco sobretudo fora de Lisboa e vejo pessoas que ganham o salário mínimo, mas que precisam de ter um carro e de gastar, se calhar, 300 euros do seu salário mínimo para ir trabalhar. Porque não vivem numa aldeia perdida no interior, não. Trabalham, por exemplo, num centro comercial no Algarve. Podiam perfeitamente ter um transporte público e não têm, porque não existe, do ponto de vista nacional, sequer políticas para conseguirmos ter as deslocações intermunicipais asseguradas com transportes regulares. Então, eu acho que coerência, e eu acho que aí é uma crítica a apontar ao atual governo e ao PS, há uma falta de coerência que está a alimentar este descontentamento com a classe política e até com os dois partidos de governo e está a alimentar os votos de protesto. O que o Volt quer é mostrar que o voto de protesto não vai ajudar nada, antes pelo contrário, é pior ainda, porque são pessoas muito menos preparadas. O que nós precisamos é de partidos que queiram trabalhar, que queiram, tenham soluções. E nós temos várias e estamos a tentar comunicá-las às pessoas para que elas nos deem a sua confiança e depois nós possamos fazer esse trabalho por elas.
E ao nível dos transportes, falou que também têm propostas, nomeadamente em termos daquilo que são, que é a política de ferrovia.
Sim.
E, portanto, vocês têm propostas também concretas para essas áreas, até porque em algumas zonas não estamos a falar só de Lisboa, e nós temos, claro, na página 1 leitores e ouvintes de todo o país. E há zonas onde a pessoa, mesmo tendo acesso a transportes públicos, não é em todas, podem ter uma fatura superior a 100, 150 euros por mês para apanhar os diferentes transportes que precisam para chegar ao trabalho.
Sim, e na maior parte do país, fora de Lisboa, é mais vantajoso andar de carro, ter um carro, do que andar de comboio. O Volt é muito ambicioso na questão do comboio em toda a Europa. Ser Volter quase significa ser um amante do comboio, porque nós temos mesmo políticas muito talhadas a nível europeu. Nós queremos uma agência europeia para as ligações entre países de comboio e que seja a União Europeia a assegurar essa alta velocidade entre todos os países para que nós não precisemos de usar o avião dentro da Europa. Essa é uma meta que nós temos. E a nível nacional, no nosso programa para as legislativas, desafio todas as pessoas, sobretudo aquelas que adoram comboios e que sonham com Portugal em alta velocidade e não só, com ligações de comboio, a ver o nosso programa, porque de facto é revolucionário. Nós queremos, por exemplo, ligar a linha do Oeste diretamente à Gare do Oriente e com isso ter um tempo de viagem de comboio. Quem está em Torres Vedras, quem está em Mafra, quem está na região Oeste em geral, a Lisboa, não precisar do carro e, portanto, ser muito mais rápido, sem trânsito e muito mais barato. Na região centro, nós queremos ligar Viseu, ter finalmente uma estação de comboio ligá-la à rede ferroviária nacional. Nós queremos, por exemplo, fazer ligações paralelas, por exemplo, Tomar. Quem está em Tomar e quiser ir a Leiria, não consegue fazer uma ligação direta, tem que vir até ao entroncamento, trocar, leva muito mais tempo, faz todo o sentido ligar Tomar, Ourém, Leiria, Batalha. Ligar a linha do Oeste, nós temos várias propostas. Por exemplo, no Algarve nós temos uma linha fantástica, a linha que liga Lagos a Vila Real Santo António, fantástica, mas tem um perfil muito lento, vai ser eletrificada, mas com isso ganha apenas 5 minutos de viagem. O que nós precisamos é de duplicar estas linhas, precisamos de ter comboios mais expressos para que as pessoas possam, em vez de ir de comboio, levar muito menos tempo do que de carro, com menos custos e, obviamente, sem emissões. E depois, obviamente, a alta velocidade é uma prioridade. Nós queremos uma terceira travessia também em Lisboa para o Barreiro e, dessa forma, seria uma travessia cicloferroviária, portanto, para bicicletas e para comboios. Essa travessia ia, só por termos um traçado muito mais lógico para chegar à Espanha, ao Algarve e ao Alentejo, ia reduzir em 30 minutos o tempo de viagem, porque a travessia atual é muito mais longa, mas também ia permitir, com essa nova linha, ia permitir que a margem sul, quem está no Seixal, no Montijo, no Barreiro, tivesse muito mais acesso pelo comboio a toda a malha metropolitana de transportes públicos de Lisboa. E podia continuar a falar aqui do resto do país.
É quase que um sinónimo de ferrovia para todos. Sim. Políticas mesmo que vão à região, à cidade, e portanto também repito aqui o desafio do Duarte: leiam, quem gosta de ferrovia, leiam o nosso programa. E estamos à espera de feedback também, coisas que possamos melhorar, porque...
De propostas, sugestões. E também falam muito para o futuro. Têm algumas medidas, e falámos há pouco a questão de desburocratizar, mas também têm propostas naquilo que é a adoção das melhores tecnologias e da ciência, daquilo que se sabe de evolução tecnológica. Ainda não teremos os tais carros voadores que foi prometido um bocadinho à nossa geração, não é? Mas já poderemos ter... pelo menos algumas coisas diferentes no funcionamento em Portugal.
Sim, e isso em todos os setores. Por exemplo, há pouco falávamos do setor empresarial. Portanto, nós no nosso programa apostamos muito também na digitalização, na desburocratização, e isso precisamente iria ajudar ao crescimento da economia, no sentido em que, pronto, num tecido empresarial em que temos 99% de PMEs, de pequenas e médias empresas, a verdade é que facilitar a vida às empresas é facilitar a vida aos portugueses, aos indivíduos, não é? E, portanto, no nosso programa temos medidas como este administrador público de empresa, administrador de empresa público, que no fundo seria uma figura central que ajudaria a desburocratizar todo o processo de criação de empresas e de, no fundo, a ligação entre empresas e Estado. E, portanto, aí aplicamos a digitalização também no setor da saúde, por exemplo, queremos muito maior digitalização no que toca à administração do sistema, do Serviço Nacional de Saúde. E digitalizando um pouco em todos os setores, a verdade é que temos não só vantagens a nível climático, mas também vantagens para as pessoas, não é? Para
otimizar.
Exatamente, fundo, otimização de processo.
Uhum. E falou agora na questão da saúde, ainda não fomos a esse tema, que é um dos temas que todos os anos há uma crise em Portugal. Chega o inverno, somos sempre apanhados de surpresa com o mês de janeiro, somos sempre apanhados de surpresa com o pico de doenças do foro respiratório e é sempre o caos. E, portanto, é sempre uma surpresa. Tem propostas também para resolver, portanto, passa muito pela digitalização,
passa por tirar trabalho administrativo aos médicos e, portanto, contratar mais pessoas administrativas que permitam que os médicos estejam a exercer o seu papel de medicina. Mas sim, digitalização do sistema do Serviço Nacional de Saúde.
E depois também apostar muito no nível local de atendimento, portanto, as unidades de saúde familiar e locais de saúde são fundamentais para desobstruir as urgências. Como é que nós queremos fazer isto? Eu acho que não é preciso, como disse há pouco a Ana, reinventar a roda. Há muito trabalho administrativo que os médicos têm que fazer. E quando eu falo médicos, atenção, eu falo de profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, que são a classe maioritária do sistema, do Serviço Nacional de Saúde, e todos os outros técnicos e auxiliares. Nós temos, quem devia estar a cuidar dos utentes está muitas vezes em burocracia. Aliás, há alguns estudos que mostram que no privado, a mesma pessoa, o mesmo médico, o mesmo enfermeiro, consegue ter um atendimento, às vezes, mais do dobro ou do triplo de pessoas do que no público. Porquê? Porque no privado existe uma eficiência de administração maior do que no público. Portanto, nós também somos favoráveis a parcerias público-privadas na saúde que funcionam. Há várias que está documentado que funcionam bem, há outras que funcionam mal. É preciso avaliar o que é que está a funcionar bem, o que é que está a funcionar mal, criar regras muito rigorosas nesses contratos entre o Estado e os prestadores de serviços e garantir que no final as pessoas têm acesso a um cuidado, a um atendimento célere. E eu acho que este aspecto da saúde digital é muito importante. Nós, e até pela nossa experiência com outros países, noutros países da Europa é normal, quer dizer, conseguir marcar uma consulta online em Portugal no SNS ainda não é, em muitos casos é, em outros não é, regras que variam. Marcar uma consulta online, o médico ter acesso aos nossos resultados sem nós termos que ir lá mostrar os resultados de umas análises. Ou seja, se nós conseguirmos aproveitar as novas tecnologias, mesmo as teleconsultas, a telemedicina, se o médico não precisar de nos ver fisicamente, nós não precisaríamos de... nós poderíamos usar o tempo dos profissionais de saúde de uma forma mais inteligente e mais eficiente. E, na verdade, quando eu falo com médicos e enfermeiros e profissionais de saúde, normalmente a resposta que eu tenho é, por exemplo, nas urgências nós temos médicos suficientes para atender aquilo que são urgências. O problema é que as urgências estão a fazer o trabalho dos centros de saúde e dos médicos de família.
Uhum. Portanto, há aí um trabalho a fazer. Também já temos aqui poucos minutos, temos 10 minutos ainda para completar a hora, que é a hora política, precisamente, e pegando nesse tema da saúde e que está ligado também à questão do combate às alterações climáticas e à proteção do ambiente, é um partido, o Volt, que pelo seu ADN em termos europeus, um pouco mais alargado se calhar do que outros partidos em Portugal, vale a pena colocar esta questão, porque está a haver uma discussão, vai ser agora, vai a debate público na Irlanda, alguns países estão a ficar com um pé atrás relativamente àquilo, ao processo, à forma como está a decorrer, e falo das alterações, das emendas ao Regulamento Sanitário Internacional da Organização Mundial da Saúde, que está a ser tratado num processo paralelo à criação do novo tratado pandémico. A pandemia trouxe a necessidade também de haver de reforçar a colaboração entre os países e de reforçar aqui um bocadinho, otimizar algumas formas de funcionar. Contudo, a forma desastrosa como alguns países geriram a pandemia, que é visível pelos números, o excesso de mortalidade, em que Portugal, infelizmente, é campeão, e é algo muito mau para nós e fala muito sobre o que é que foi a gestão da pandemia. Há aqui uma questão, é que naquilo que está a ser negociado e porque é que alguns países estão com o pé atrás, é que as alterações, que são 300 alterações ao Regulamento Sanitário Internacional, que vão ser, entretanto, aprovadas em maio, estão a reforçar o poder da OMS, que é um órgão que não é eleito, que é estamos a falar de uma instituição supranacional, que vai poder ter poderes para adotar determinadas medidas, e apesar dos países não serem obrigados depois, eles terão que justificar muito bem se não quiserem fazê-las. E estamos a falar de reforço do seu poder, não só ao nível daquilo que é gestão de crise sanitária, mas nestas emendas e no tratado pandémico, a OMS poderá ficar com o poder de o que é uma crise sanitária, tudo. Um problema climático pode ser uma crise sanitária, uma guerra pode ser uma crise sanitária. Como é que um partido como o vosso, que defende também aqui uma Europa mais forte, vê uma discussão em que uma OMS, que tem influência política de diversos países, que é altamente financiada por multinacionais, nomeadamente o setor farmacêutico e da agroindústria, como é que uma organização pode vir a ficar com tanto poder, nomeadamente em declarar crises por via de alterações climáticas? A Europa não pode ficar fragilizada? Como disse, isto ainda está em debate, portanto, ainda está a ser negociado.
Sim. Eu acho que para que a Europa possa assegurar a defesa dos seus interesses, nós precisamos de funcionar mais como um bloco. E, obviamente, nós somos um bloco heterogéneo, ou seja, um bloco com muitas diversidades dentro dele, e o que o Volt defende é que haja cada vez mais um espaço democrático e de debate interno para que nós consigamos, depois de ter uma posição global, uma posição em órgãos internacionais como a OMS, de peso e que representa esse interesse coletivo. Isto obviamente não é fácil, mas é justamente tendo processos como partidos como o Volt, que estão em vários países e que constroem as suas políticas em conjunto, que isso pode ter cada vez mais peso. Ou seja, se tivermos mais partidos nos outros espaços políticos, para além do nosso, que é liberal, social, verde, que são pan-europeus, a Europa pode ser mais democrática. Neste caso em concreto, é aqui um equilíbrio difícil, porque a OMS, por um lado, tem essas influências de grupos de interesse, por outro lado, é também uma organização que tem uma base científica muito importante naquilo que é a avaliação de crises sanitárias e de problemas de saúde de nível global. Para nós, no Volt, é muito importante, na tomada das decisões, avaliar o que é que a ciência diz sobre estes elementos, sobre aquilo que é preciso decidir. Como vimos na pandemia, nem sempre é possível ter o conhecimento científico, porque há muitas coisas que vão além daquilo que é o nosso conhecimento. Neste caso concreto, o que eu acho que a União Europeia precisa de garantir é de ser essa influência a nível global que garante que as decisões da OMS são pautadas por ciência e não por interesses económicos, seja de grupos farmacêuticos ou de outros. E isso é um papel muito importante e que muitas vezes a gente não se apercebe.
Tem de haver escrutínio, ou seja, uma das preocupações é que a OMS não tem escrutínio, não existe um tribunal que possa depois escrutinar a ação da OMS. Tem de haver, da parte da Europa, estar atenta e escrutinar, é isso?
A OMS tem a sua Assembleia composta pelos Ministros da Saúde dos seus membros, que são os países do mundo inteiro. Portanto, tem um mandato com uma legitimidade democrática, quer dizer, ninguém elege um Ministro da Saúde, não é? É apontado por um governo que, na maior parte dos países, como o nosso, também não é eleito. O Parlamento é que é eleito. Portanto, se queremos aumentar o escrutínio ou se queremos aumentar a legitimidade democrática da OMS, talvez deveríamos ter as decisões que são feitas a nível da OMS ser depois ratificadas pelos parlamentos. No meu entendimento, tudo o que sejam decisões que venham do nível internacional para depois ser implementadas a nível nacional, passam pelos parlamentos, passam pela Assembleia da República. Portanto, acho que isso tem esse nível de legitimidade democrática. O que é importante na sua pergunta, que me despertou a atenção, é esta questão de as decisões que vamos tomar numa matéria tão importante como saúde internacional têm por base o conhecimento científico ou estão sujeitas a lobbies e interesses de grandes grupos também, e muito influentes? Sim. E isso que eu acho que a União Europeia tem que ser um garante internacional, quando muitos outros países na esfera internacional não são garantes da democracia, da ciência, do Estado de Direito, a União Europeia tem que sê-lo, e há muitos outros países fora da União Europeia, e sobretudo países com os quais temos relações de proximidade muito grandes, porque temos laços históricos, sobretudo na América Latina, em África, estes países também esperam que a Europa tenha essa liderança de garantir esse primado da ciência, da democracia, do Estado de Direito, porque para outros países não, isso não existe. Outros países que são autocracias, que são ditaduras, o caso da China, o caso da Rússia, e até de outros países que são democracias, como os Estados Unidos, mas que muitas vezes estamos a ver aqui que estamos numa situação onde podemos ter um presidente dos Estados Unidos nada alinhado com estes valores da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito.
E voltamos depois ao início, que é, em todo o caso, e também não só nos jovens, mas na minha geração, como jornalista, que tenho encontrado muitos testemunhos de desconfiança, de novo, em relação ao processo democrático e às decisões políticas, passa pelo aquilo que é entendido pelo rotundo falhanço da União Europeia na gestão da pandemia e no seguir de algumas boas práticas em termos daquilo que é o protocolo que deve ser, obviamente que foi uma situação ímpar e que felizmente não esperamos que aconteça tão rápido, mas o que é certo é que a Europa neste momento, os países europeus têm os dados e os factos que registam os países com excesso de mortalidade assustador, enquanto que países que recusaram, pela experiência científica que têm, seguir o protocolo que foi alterado pela OMS, e portanto seguir uma via diferente daquilo que foi na Europa, que falo neste caso da Suécia, têm um excesso de mortalidade residual, e portanto os dados são muito diferentes. Este tipo de desconfiança e outras questões, nomeadamente negócios, compra de material opaco, nós temos os casos, existem processos neste momento para que a Comissária Europeia, Presidente da Comissão Europeia, tenha que revelar mensagens e depois já apagaram as mensagens, e estamos a falar de compras e de milhares de milhões de euros que os países ficaram agarrados a esses contratos de compra das vacinas, neste caso, mas também há compras de outros equipamentos e outros instrumentos. Isto para dizer que houve, de facto, uma sensação de parte dos europeus e dos portugueses de falhanço naquilo que era a Europa enquanto farol de respeito pelos direitos civis, pelo Estado de Direito, pela democracia. Nós tivemos um certificado digital, apesar, sim, de não ter base científica absolutamente nenhuma, porque, neste caso, infelizmente, estamos a falar de uma desconfiança que pode ser prejudicial também para o futuro.
Eu não estou tão seguro que haja essa desconfiança em relação à União Europeia no que diz respeito à gestão da pandemia. Eu acho que a União Europeia deu um passo enorme para aquilo que é o seu modo de operação, digamos assim. Portanto, a União Europeia até 2019, 2020, era uma União Europeia muito de base nacional.
Fragmentada.
Exatamente, como eu costumo chamar, uma associação de primeiros-ministros. Portanto, temos ali 27 primeiros-ministros, líderes de governo, que se reúnem no Conselho da União Europeia e que tomam decisões entre si, unânimes, e a União Europeia vai seguir essas decisões. E pela primeira vez, no meu entendimento, e não foi só na pandemia, depois repetiu-se com a Ucrânia e também o Green Deal também é um exemplo desse esforço de a União Europeia começar a ter uma voz de bloco. Nós, na gestão da pandemia, nós comprámos vacinas em conjunto, nós investimos em ciência antes de termos as vacinas, fomos um dos maiores investidores em investigação para chegarmos à vacina, com outros parceiros globais, o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, outros parceiros da Europa.
Portanto, a Europa atua uma só voz e é visto pelo voto como positivo.
Eu acho que nós precisamos de ser pragmáticos como avaliamos a União Europeia. A União Europeia não é perfeita, tem muitas imperfeições, sobretudo derivado desse modelo atual que nós queremos mudar no VOLT, que é Se for uma União Europeia que fala em nome de todos, mas esses todos são os 27 primeiros-ministros, portanto não tem uma estrutura de, como estávamos a falar há pouco, de mandatar a liderança europeia a partir da decisão dos europeus, portanto uma democracia europeia, essencialmente, ou seja, com um parlamento eleito pelos europeus, mas também por um Conselho da União Europeia, que nós queremos que seja um Senado eleito pelos europeus, com um presidente eleito ou uma presidente eleito ou eleita pelos europeus e que, portanto, que haja um compromisso de quem lidera a União Europeia com os europeus e não com necessariamente os primeiros-ministros. Os primeiros-ministros têm uma importância, são líderes nacionais e têm o seu trabalho a fazer e têm a sua influência nos processos europeus, mas nós achamos que a União Europeia deve ter uma relação direta com os cidadãos e é isso que vai reforçar e melhorar a qualidade das decisões que são tomadas. Na pandemia, eu acho que houve coisas que ficaram aquém, mas acho que no global foi um momento em que a Europa se uniu, porque percebemos que para combater a pandemia não podemos combatê-la aqui em Portugal, mas se noutro país ao lado, ou até distante, mas daquilo que está nas nossas relações, não se combater efetivamente, o vírus vai nos afetar na mesma. Portanto, nós demos as mãos, mostramos união. A União Europeia, essa compra conjunta garantiu que países ricos não estavam mais à frente do que países mais pobres para ter acesso a uma vacina para proteger as pessoas. As decisões foram tomadas sempre com base no melhor conhecimento científico possível. Claro que há sempre coisas a aprender para trás. Há casos de corrupção ou suspeitas de corrupção.
E censura. Censura de jornalistas e de cientistas. Foi criado um falso consenso, não só nessa questão da pandemia, mas também, e acompanha certamente, a área de proteção ambiental e das alterações climáticas e há alguns consensos em torno de alguns temas criados porque há estudos e há cientistas que são censurados também. E isso na pandemia foi evidente. O epidemiologista mais citado do mundo, John Ioannidis, reputadíssimo, mais citado, mais conceituado, que logo desde o início deu uma opinião diferente daquela que estava a ser imposta, nomeadamente em Portugal, foi censurado, foi perseguido, foi ameaçado. Eu estou a dar este exemplo, mas poderia falar de outros cientistas sérios e independentes, ou seja, que não são pagos pela indústria farmacêutica. E que há jornalistas, e também para terminar, que há jornalistas premiados que alertaram precisamente para os fortes lobbies e o problema de como é que a Europa se pode proteger, também, sobretudo em situações de crise, dos oportunistas. E nós temos estes desafios todos, temos a questão das alterações climáticas, como é que Portugal e a Europa, e o que é que apostar e votar em partidos como o Volt pode ajudar a combater esse vírus que é a promiscuidade, a corrupção, os lobbies que existem para que as políticas sejam feitas muitas vezes com fins que não são bem aqueles que devia ser o bem público. O que é que eles podem dizer aos portugueses?
Sim. É preciso votar em partidos diferentes. Era o que voltamos ao início. Se continuarmos a votar nos mesmos de sempre, não vamos ter ideias diferentes. Aliás, isto até é uma das leis da termodinâmica, se não me engano. E, portanto, nós estamos aqui como um partido que traz ideias novas, traz pessoas novas, principalmente. E, portanto, somos pessoas que, com os nossos vários backgrounds, várias experiências, não têm os vícios partidários e os dogmas ideológicos que outros partidos já consentem parlamentares.
E os lobbies.
Exatamente, e que não sofremos impacto de lobbies. E, portanto, votar no Volt é, de facto, trazer uma força política diferente à política portuguesa e que tem práticas e políticas concretas baseadas na evidência, baseadas em boas práticas europeias, e com isso vamos melhorar a vida dos portugueses, de certeza.
Sim, é só para complementar em relação a esta parte dos lobbies, da corrupção, e já agora falou aí de silenciar jornalistas, isso é uma coisa que me faz abrir os olhos e preocupar bastante, porque o jornalismo livre é um pilar de uma democracia liberal e isso para nós é muito importante no Volt. Nós, a nível europeu, para combater a corrupção e, sobretudo, para combater esse lobby negativo, digamos assim, ou esse lobby com intenções privadas e não do interesse público, nós precisamos de transparência. Portanto, nós defendemos que todas as reuniões que são feitas com lobbyistas são registadas e que se conhece as influências que se está a tentar obter através dessas reuniões e nos processos legislativos em curso. Isto é muito importante porque há lobbies que se estão a lutar por uma causa particular e, sobretudo, enriquecimento ilícito e por aí fora, e lavagem de dinheiros e tudo mais. Isso não é de todo aceitável e isso é um lobby ilegal. Mas há outras formas de lobby, por exemplo, quando nós temos ONGs a puxar para que a União Europeia seja mais ambiciosa na transição climática, esses lobbies são muito bem-vindos.
São lobbies positivos.
Exatamente. Portanto, é importante também para as pessoas que nos estão a ouvir perceber que fazer lobby não é necessariamente mau. O que é mau é as intenções com que se aproxima de um decisor político para influenciar a sua decisão. E, portanto, nós temos isso bastante claro, queremos transparência, não queremos estas portas giratórias, como se costuma dizer, portanto, a pessoa que exerce um cargo, no seguimento a exercer um cargo político, não pode exercer um cargo de direção, um cargo altamente remunerado numa empresa ou numa área de decisão que vai beneficiar do facto de ter sido um decisor em nome de todos. Isso também é outra área muito clara. E depois, finalmente, para salvaguardar o jornalismo livre, isto é muito importante e nós também achamos que a União Europeia deve ter aqui garantias, porque nós vemos em vários países, em vários Estados-membros da União Europeia, abusos sérios, até diria que em alguns casos mais graves do que têm acontecido em Portugal, que também tem havido problemas, contra jornalistas. Temos até o caso mais grave em Malta de uma jornalista que foi assassinada. E isto não pode acontecer num Estado de Direito. E, portanto, o que nós queremos é ter uma União Europeia que tem regras, e lá está, eu falei há pouco do Tribunal Constitucional, ter garantias que protegem profissionais como os jornalistas. Nós também queremos ter órgãos de comunicação social europeus, trans-europeus, ou pan-europeus, se quisermos chamar assim, para que os europeus em toda a Europa possam saber o que é que se passa na sua União e não ter esta monotonia, digamos assim, esta exclusividade de se eu sou português, eu sei o que é que se passa em Portugal, e se calhar se eu for ler online vou saber um bocadinho internacional. Não, eu posso ter acesso, através de órgãos europeus, de saber o que é que se passa nos outros países e com isso ter aqui um contraditório ou uma versão paralela daquilo que me está a ser comunicado a nível nacional. Portanto, nós temos várias ideias.
Podem consultar o programa também.
Podem consultar.
O programa das europeias também.
O meu apelo que faço aqui, mesmo importante, é para quem se revê nestas ideias, não basta, hoje em dia não basta votarmos no partido que queremos. Nós precisamos de fazer campanha por ele. Portanto, nós precisamos de sair às ruas, nas nossas redes sociais, com os nossos amigos, com a nossa família, mobilizar toda a gente a votar. Não é num partido qualquer, é num partido que se alinha com as nossas ideias. E a democracia precisa disso, porque quem está a lutar contra a democracia, digamos assim, está a fazer esse trabalho e está a fazer um trabalho muito bem feito, é preciso que se diga, infelizmente, fazem um bom trabalho para um projeto terrível e nós, do nosso lado, temos que fazer o mesmo para assegurar a nossa liberdade e o nosso futuro.
E com este apelo ao maior envolvimento dos cidadãos também naquilo que é a atividade política, terminamos esta entrevista aos co-presidentes do Volte Portugal, Ana Carvalho e Duarte Costa, a quem mais uma vez agradeço por terem aceitado este convite do Hora Política do Página 1. Muito obrigada. E aos nossos leitores, aos nossos ouvintes, também muito obrigada e até breve.